sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta quinta-feira, 11 de julho. Hoje, aqui na capital americana, estamos com chuva, lá fora 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o número de casos do coronavírus ultrapassa os 2 milhões. Especialista avisa que o número de mortes vai aumentar. 12 soldados da Costa do Marfim mortos na fronteira com Burkina Faso. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Candango diz que não vai despedir trabalhadores, mas há condições. Com a epidemia da Covid-19 a alastrar-se na África do Sul, estudantes angolanos querem ajuda e querem regressar a casa. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O número de infecções do coronavírus subiu para mais de 2 milhões nos Estados Unidos. O número de mortos é agora de quase 113 mil. Entretanto, o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Harvard, o Dr. Ashish Jha, avisou que o número de mortos vai duplicar até setembro. O médico disse que os cidadãos americanos estão agora prontos a não voltarem ao confinamento e a viver com o vírus, afirmando que isso vai resultar entre 800 e 1000 mortes diárias. 21 estados registaram um número recorde de casos esta semana, principalmente estados ocidentais do país. A Organização Mundial de Saúde disse que a pandemia do coronavírus se está a acelerar em África, mas não há indicações que não se estejam a detectar casos graves ou de mortos. 75% dos casos estão detectados em 10 países. A África do Sul é o país mais afetado, com cerca de um quarto dos casos. Na Costa do Marfim, 12 soldados foram mortos e outros 7 ficaram feridos depois de um ataque contra um posto militar na fronteira com Burkina Faso nesta quinta-feira, revelou uma fonte do exército à agência Reuters. 2 polícias estão desaparecidos, enquanto um dos agressores foi morto. A fonte, cuja identidade não foi revelada, diz que os agressores são provenientes do Burkina Faso. A Costa do Marfim e o Burkina Faso lançaram uma operação militar conjunta no mês passado para combater a crescente ameaça de radicais islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico na região do Sahel. O Conselho de Segurança Nacional do Zimbábue acusou aliados do ex-presidente Robert Mugabe e alguns funcionários da oposição de espalharem boatos sobre um golpe militar iminente. O Conselho reiterou que eram apenas boatos e que o país se encontra estável. O porta-voz do órgão, o ministro da Administração Interna, Kazembe Kazembe, acrescentou que os rumores apontavam para o regresso de aliados de Mugabe, que vivem no exterior, com a ajuda de elementos das Forças Armadas e da oposição. 3 soldados dos Camarões foram acusados do assassinato de 13 civis, incluindo 10 crianças, no massacre ocorrido a 14 de fevereiro na vila de Mutombo, na região anglófona do país. O massacre foi inicialmente negado pelas Forças Armadas camaronesas, que falaram num acidente desafortunado decorrente do conflito com os separatistas anglófonos do noroeste do país, antes da pressão internacional levar a Yaoundé a admitir que pelo menos 10 crianças e 3 mulheres tinham sido assassinadas por soldados com o auxílio de uma milícia étnica. Os números anunciados pelo governo são ainda assim inferiores aos da Organização das Nações Unidas, que reportou a morte de pelo menos 23 civis no incidente, incluindo 15 crianças, 9 das quais com menos de 5 anos de idade e 2 mulheres grávidas. No Lesoto, a polícia de Açores que o antigo primeiro-ministro Thomas Tabana e a sua mulher Masaia pagaram um depósito de 24 mil dólares aos assassinos da ex-mulher Lipolelo. O casal teria-se comprometido a pagar aos assassinos um total de 79 mil dólares, disse a polícia. Tabana demitiu-se recentemente do cargo de primeiro-ministro devido às acusações. Os talibãs rejeitaram hoje acusações que a liderança da Al-Qaeda está ainda refugiada em território afegão. Uma declaração dos talibãs disse que todos os combatentes estrangeiros que tinham sido baseados no Afeganistão deixaram o país. O general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, disse que o atual líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, está ainda baseado no Afeganistão. Um acordo entre os Estados Unidos e os Talibã prevê que este movimento garanta que não permitirá a permanência de forças terroristas estrangeiras no país. Um tribunal da Noruega condenou a mais de 21 anos de prisão um ativista de extrema-direita pela morte da irmã adotiva, natural da China, e que, num ataque a uma mesquita perto do Oslo, o ano passado, disse que pretendia matar o máximo possível de muçulmanos. Philip Manshaus, de 22 anos de idade, foi julgado por homicídio e ato terrorista e condenado a 21 anos, uma pena de prisão que pode ser prolongada por tempo indefinido. A 10 de agosto de 2019, com um colete à prova de bala e um capacete com câmara de filmar, o extremista abriu fogo sobre fiéis no centro islâmico Al-Nur, de Bairum, sem causar feridos graves antes de ser imobilizado por fiéis. A polícia encontrou depois o corpo da sua meia-irmã asiática na sua própria casa, assassinada com 4 balas.
A Força América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A notícia dada pela Voz da América que a cadeia de supermercados Candando estaria prestes a despedir centenas de trabalhadores provocou uma reação por parte das autoridades e da própria Candando, afirmando não haver planos para tal. Recordemos que a Candando é uma das propriedades da empresária Isabel dos Santos, arrestadas a pedido da Procuradoria da República, que alega dívidas da empresária e operações ilegais de transferência de dinheiros da Sonangola. A empresa diz agora que não haverá despedimentos se o governo autorizar o reforço financeiro e facilitação das suas importações.
Segundo o comunicado publicado pelo Ministério da Indústria e Comércio, foi promovido esta quarta-feira uma reunião entre os gestores da rede de supermercados Candando e o titular do Ministério da Indústria e Comércio, que ficou assente que não haverá encerramento de nenhuma das 8 lojas e que, de igual modo, nenhum trabalhador será despedido, tal como nos confirma Amadeu Nunes, secretário de Estado do Comércio, quando falava à imprensa no final do encontro.
Nós tivemos um encontro com o Sr. João Ferreira e, segundo ele, a ideia não é de encerramento, querem continuar o negócio. E relativamente ao Ministério do Comércio, o importante é que a parte do negocial, portanto, que os estabelecimentos se mantenham abertos. É nesse aspecto que nós trabalhamos, e, portanto, com o Sr. João Ferreira, também estamos a aguardar.
Entretanto, para o diretor executivo da rede de supermercado Candando, João Paulo Sierra, o Candando não fechará as portas caso o executivo autorize o reforço financeiro e a facilitação das suas importações.
O Candando não está, neste momento, a equacionar fechar nenhuma das suas lojas. É verdade que o Candando tem alguns problemas que são mais ou menos conhecidos, mas, de qualquer maneira, existe um plano que foi articulado com o nosso acionista e que foi exposto também ao Ministério do Comércio, que prevê a manutenção de todas as unidades abertas. E por isso não vamos fechar nenhuma loja nem despedir isto, caso estejam reunidas as condições que apresentamos às entidades competentes.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O Coque Mukuta falou, entretanto, com o porta-voz da Procuradoria, que recordou que, quando o Tribunal decretou o arresto dos supermercados, nomeou um Conselho de Administração para dar continuidade à administração da empresa. Esse Conselho tem que dar continuidade ao funcionamento da companhia, incluindo assegurar os postos de trabalho. O nosso correspondente fez notar que as contas bancárias terão sido congeladas, ao que o porta-voz da Procuradoria respondeu.
Mas as contas, conforme diz a sentença, foram bloqueadas contas pessoais. e não as contas da empresa. E alguma coisa não está bem. Há factos que eu não posso trazer aqui a público, por se tratar mesmo de matéria que está a ser discutida e não deve ser discutida nos meios de comunicação social, mas há movimentos que estão a ser feitos que indiciam o contrário. Agora, não pode ser culpabilizado o arresto como a causa para, no entanto, fechar, encerrarem-se os estabelecimentos ou algumas lojas e o despedimento do pessoal. É bem verdade que quase todas as empresas hoje vivem uma situação difícil. E mesmo aquelas que não têm bem arrestados, muitas correm o risco de fecharem as portas ou reduzir o seu pessoal. No entanto, isto não é uma responsabilidade que se pode atribuir diretamente aos arrestos, nem é culpa da Procuradoria-Geral da República, conforme quer-se fazer passar, não é?
Era o porta-voz da Procuradoria-Geral da República. Ele estava a falar com o Coco Mukuta. O ensino em Angola foi interrompido como parte do combate ao coronavírus. O governo angolano anunciou recentemente a sua intenção de fazer regressar as aulas no próximo dia 13 de julho. Mas agora, a responsável para a área social da presidência, Carolina Sequeira, disse à televisão estatal que isso poderá ser revisto. O nosso correspondente, Manuel José, diz-nos que isto parece contar com grande apoio, embora anteriormente a Associação do Ensino Particular tenha declarado que quer que o ensino recomece como o governo anunciou. Manuel.
Numa entrevista concedida à TPA, Carolina Cerqueira disse que a vida dos angolanos é uma questão muito séria e encarada pelo seu governo com muito zelo. A responsável da presidência para a área social diz que o executivo está a ponderar anular o arranque do ano letivo nos prazos indicados inicialmente pela presidência da República. Quem aplaude são os pais encarregados de educação que, de acordo com o membro, a senhora Mânio, não acredita que em 30 dias o executivo consiga reunir condições que não o fez em 45 anos.
Que a nossa escola nunca tiveram água. Por quê? Nós temos um governo de campanha. Então esta campanha é que faz mentir pessoa. Em um mês, em 45 dias, são quantos dias em 45 anos? Quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantas horas, quantos segundos? E em 30 dias ele vai nos meter a saber. Eles poderiam anular o ano letivo. Para nós prepararmos as condições, até pode ser 2 anos ou 1 ano. Mas como em Angola a vida não é valorizada?
Nós temos problema sério.
Eu não aconselharia a ninguém levar a criança na escola. E eu aconselho o governo. Ele tem que meter a água até nas comunas, nas aldeias, onde que não é. Agora, certamente, não pode ser só em um mês.
O movimento dos estudantes angolanos diz que o reinício do ano letivo pode acontecer em setembro. Para agora, é quase impossível. Francisco Teixeira.
Nós temos escolas que ficam 2, 3 dias, 1 dia sem aula, 2 dias sem aula, porque não tem giz. Temos escolas que os apagadores estão folha de caderno. Temos escolas que não têm carteira. Os quartos de banho nas outras escolas públicas não funcionam. O Estado está há mais de 7 anos que não realiza concurso público para funcionários de limpeza. Não há condições para o arranque do ano letivo. Há um grupo de indivíduos que querem mercantilizar o ensino, que mesmo sem condições, o ano letivo deve arrancar. São os responsáveis das escolas privadas. O ano letivo deve arrancar, primeiro porque os seus colégios estão muito bem estruturados, eles querem simplesmente o lucro fácil.
Os professores também não concordam com aulas em julho. Guilherme Silva, o presidente do Simprof.
O que disse a senhora ministra de Estado para a área social é algo que nós vimos defendendo já há alguns dias. Não há condições para o reinício de aulas, salvo se se quiser enviar para a tumba as nossas crianças. Por essa intenção, penso não ser essa vontade do titular do Poder Executivo, porque primeiro está a vida e depois é que vem o resto.
Não foi possível ouvir a ANEP, Associação Nacional para o Ensino Particular, entidade que considera que há sim condições para que a 13 do próximo mês as aulas regressem em Angola. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estudantes angolanos na África do Sul estão preocupados com a sua situação no país, onde a epidemia do coronavírus continua a crescer, agora com quase 53 mil casos da doença e quase 1.200 mortes. Os estudantes dizem que não recebem qualquer apoio das autoridades consulares e da embaixada e muitos querem regressar à Angola. Venâncio Rodrigues.
Diante das dificuldades criadas pelo isolamento social decretado pelas autoridades locais devido ao aumento dos casos de contaminação em muitas províncias sul-africanas, Os estudantes baseados na cidade de Joanesburgo dizem que as fontes de sobrevivência estão cada vez mais escassas. Muitos deles passaram a viver de trabalhos sazonais, como tarefeiros, para pelo menos comprar comida, como é o caso de Camuleta dos Santos.
Como estamos a nos autossustentar durante esta fase? Uns ainda têm os seus cartões eletrônicos no ativo. Outros, eu particularmente faço alguns trabalhos aqui locais e tenho recebido alguns dinheirinhos e tenho feito o meu autossustento. Infelizmente, a nossa embaixada angolana não tem nos ajudado, seja financeiro, acompanhamento de como nós estamos a nos prevenir. Não temos recebido nenhum apoio. Não estamos a usufruir, não é, do apoio, seja financeiro ou seja de bens alimentares, por parte do governo sul-africano.
Edson Augusto, estudante de engenharia de construção civil, disse à Voz da América que nem mesmo os esquemas de remessas de dinheiro a partir da Namíbia têm sido possíveis depois que os três países fecharam as suas fronteiras. E a solução tem sido, por enquanto, o recurso à ajuda de amigos.
E uma vez que as fronteiras estão fechadas, alguns têm se refugiado na casa de alguns amigos ou em suas famílias. Não temos recebido nenhum pronunciamento da parte da embaixada do consulado, nem algum apoio financeiro ou apoio social. Há um número elevado de angolanos que manifestam-se regressar para Angola. O consulado angolano criou um grupo de WhatsApp, pediu os nomes e cópias do passaporte. Já enviamos, mas ainda não recebemos nenhuma notícia até agora que o governo vai agir consoante esta preocupação. A minha mensagem para o governo é que eles sejam um pouco mais eficientes, uma mensagem de esperança por parte do governo, de incentivo, que não estamos sozinhos, abandonados nesta luta, para que possam então encorajar aqueles estudantes e aqueles que vieram aqui para a consulta médica.
Para além do apoio aos estudantes, Tadeu Vicente, que está a fazer mestrado na área de liderança, sugere do governo um envio urgente de voos humanitários para repatriar os angolanos da África do Sul devido ao medo de contágio da Covid-19.
É neste exato momento, creio eu, que humanos que nós somos, pelos direitos humanos que nos obedecemos, que deveríamos fazer sentir a solidariedade. Mas não é isso que está a acontecer. Creio eu que a embaixada ou consulado iria fazer melhor. Fazer uma lista daqueles angolanos que precisam e darem mesmo sustento, e principalmente também de estudantes. Estudantes que dependem da Angola, estudantes que dependem de uma transferência e estudantes que dependem de uma ajuda, que muitas das vezes as tais ajudas não é necessário dos pais, mas sim seria do nosso governo angolano, aqui nas instituições que é o consulado e a embaixada. Repito, os jovens aqui estão a estudar, quadros angolanos. Exemplo, a minha pessoa, eu estou a terminar o meu mestrado, é por esforço singular, mas há certas ajudas que bem deveria também receber do nosso consulado.
Os três entrevistados da Voz da América asseguraram que não há entre os estudantes angolanos quaisquer casos de contágio da doença. Dados apresentados recentemente pelo governo apontam que na África do Sul estão cerca de 1.200 cidadãos nacionais que pretendem regressar a Angola.
Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibutubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Pois sexta-feira é o dia do Angola Fala Só e sexta-feira é já amanhã. E amanhã vamos ter connosco no Angola Fala Só dois médicos, a doutora Laurinda Francisco Kiangala e o doutor Adriano Manuel. O doutor Adriano Manuel é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Vamos falar sobre a situação da saúde, da Covid, a questão dos médicos cubanos e também de outras questões. Amanhã no Angola Fala Só, com a doutora Laurinda Francisco Kiangala e o doutor Adriano Manuel. agora para o IJ, onde um grupo de ativistas informou as autoridades de sua intenção de levar a cabo uma vigília no sábado contra a pedofilia, violência e abuso sexual de menores.
Leo Passo Caniata, um dos organizadores da vigília, disse à Voz da América que um dos objetivos da atividade é de consciencializar as pessoas a abster-se destas práticas e alertar aos órgãos de justiça angolano no sentido de responsabilizar os infratores.
Nós vamos protestar contra a pedofilia e o abuso sexual de menores, não é o estupro, e também alertar essas práticas. Também exigimos justiça quanto que aconteceu com a menina Abigail. É uma menina de 4 anos que foi estuprada e assassinada ao mesmo tempo, em que o estuprador está em liberdade e a justiça nada faz. Então, por esse motivo, nós queremos chamar a atenção a toda a sociedade e os órgãos competentes do nosso país para que possam tomar providências na solução desses problemas. Não é normal que alguém, um estuprador, cometa um crime e essa pessoa possa ficar em liberdade ou impune.
De acordo com o ativista, todos os mecanismos estão a ser criados para que no sábado, às 17 horas e 30 minutos, hora local, os jovens se concentrem entram no Largo do Governo equipados de máscaras faciais e uma vela.
Hoje conseguimos já dar a entrada do documento que não é pedido de autorização, mas que dá a conhecer ao Governo Provincial, ao Comando Provincial da nossa Polícia Nacional, à Administração Municipal e os órgãos de comunicação. Então, quero dizer que por nós estamos aqui a fazer tudo possível para que a atividade possa ser realizada no dia do sábado.
Quanto ao caso de estupro e assassinato a menor Abigail, de 4 anos de idade, que ocorreu em Luanda, no ano passado, em que o suposto infrator é posto em liberdade, o ativista cívico Olavo Castigo defendeu o bom senso do Tribunal Provincial de Luanda para que o acusado seja responsabilizado criminalmente.
A justiça não pode ver cara, na verdade, deve julgar. E neste caso, nessa violação desta menina, é algo muito dramático. Imagina-te que a família perdeu a menina, na verdade, ainda vê o infrator lá a passear como se fosse não estivesse feito nada. Então não pode ser. E vamos pedir o bom senso da justiça que possa fazer sentir, na verdade, a lei que esse indivíduo que cometeu isso deve se buscar e meter atrás das grades.
Relembrar que nos últimos 3 meses o índice de criminalidade à mão armada aumentou consideravelmente na província do IJ, o que motivou o governador da província, Sérgio Lúter Roscova Joaquim, a lançar um apelo a todos os órgãos envolvidos no combate à criminalidade.
Mesmo sendo sua tarefa por lei, mas a segurança e a ordem pública não é uma tarefa exclusiva da Polícia Nacional ou dos órgãos de defesa. E os índices de criminalidade precisam ser controlados e o engajamento de todos é indispensável para garantir a tranquilidade do nosso povo.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Espanhol, sem dúvida um dos mais seguidos pelos adeptos do futebol através do mundo, regressa hoje. E o campeonato recomeça com o jogo Sevilha-Betis. Sevilha em terceiro lugar, mas com apenas 2 pontos de vantagem sobre o quarto, quinto e sexto classificados. Portanto, jogo importante para os sevilhanos, os homens do Sevilha. O atual líder do campeonato espanhol, o Barcelona, joga no sábado no campo do Mallorca. A grande notícia no Barcelona é que o português Nelson de Semedo não pôde treinar porque violou as regras em vigor para se impedir a propagação do coronavírus. Nelson de Semedo resolveu ir a uma festa de aniversário de uns amigos. Agora está em casa e não pôde treinar ontem. Não há juízo. Real Madrid, a 2 pontos do Barcelona, joga no domingo em casa contra o Eibar. Em Portugal, ontem o Porto isolou-se novamente no topo do campeonato. Bateu em casa o Marítimo por 1-0, enquanto o Benfica, a ganhar por 2-0 ao Portimonense, deixou-se empatar e está agora a 2 pontos do Porto. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, recusou-se a comentar este mau período do Benfica, mas afirmou.
Toda a gente está pressionada, dependendo daquilo que são os objetivos da equipa. Há quem lute pela Europa, há quem lute por ganhar campeonatos, no caso, os 2 primeiros classificados. E há quem lute para não descer. Por isso, eu disse e volto a repetir, à medida que se vai aproximando a final do campeonato, as coisas vão ficando mais difíceis, numa atmosfera, num ambiente também diferente, onde, sinceramente, não pensei ser tão difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ontem na Alemanha, o inevitável Bayern de Munique qualificou-se para a final da Taça da Alemanha. Bateu em casa o Frankfurt por 2-1. Bayern, que comanda também o campeonato, vai disputar a final com os homens da Aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que sem dúvida quer dar uma dor de cabeça grande ao Bayern. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou a conclusão das provas europeias de clubes da época futebolística 2019-2020, entre os quais a Liga dos Campeões. Tudo isso está incluído no programa de reuniões do Comitê Executivo da UEFA, marcado para quarta e quinta-feira, anunciou o organismo. O formato e o calendário da reta final da Liga dos Campeões, nesta época, serão analisados pelos responsáveis do futebol europeu, bem como o local da final da presente edição, que oficialmente permanece Istambul, mas Istambul diz que já não quer isso. Fala-se em Lisboa ou Moscovo? Vamos a ver. Hoje para Moçambique, onde o Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, anunciou há duas semanas a morte na vila de Macomia de 78 membros do grupo armado que há mais de dois anos vem aterrorizando a província de Cabo Delgado, no norte do país. Neto disse que dois dos terroristas abatidos eram quadros superiores do grupo. Mas desde então, não houve qualquer reação do grupo que se autodenomina ligado ao Estado Islâmico. O Ramos Miguel foi ouvir especialistas e começou por ouvir Cautern Cadeado.
Silêncio pode significar que eles estão altamente fragilizados, zangados, mas também pode significar que eles não têm um plano de mobilização para poder fazer a vingança como eles gostariam de fazer pela morte desses dois companheiros. Porque estamos a falar da mesma forma como as FDS, ou estão a fazer as ações de combate. Para alguns daqueles jovens que estão ali a lutar, hoje é uma questão de vingança para vingar a morte dos seus colegas de batalha. Esse grupo pode estar fragilizado.
Entretanto, Raul Domingos, conhecedor profundo de assuntos militares, diz que o grupo está muito ativo e não percebe a aparente inércia dos serviços de inteligência no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.
Eu preciso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho justamente para garantir a segurança do Estado.
Por seu turno, o analista Manuel Alves entende também ser importante investir na questão da inteligência, pelo menos para se compreender a natureza do grupo atacante.
Para que o conflito comece já a lastrar para níveis difíceis de controle.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui com mais pormenores sobre esta questão. Portanto, continue connosco para mais uma hora de emissão. Mas para já vamos ficar com um pouco de música.
Meia cota, meia nuco, meia canuga, meia janta, meia tigela, meia água, o fio da meada. Eu jingo na cantada, domingo ele é cabra com ele. Quiscango amaro, vulca, se gosto, cate mesmo pra beber. Bandula cai como cabilenha, preca sem cair. Capanga está de volta, caprica está só aqui. Thank you.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão de 11 de junho de 2020. A mais Miguel ao microfone, votos de uma boa escuta. Hoje nas notícias, o número de infecções do novo coronavírus ultrapassa os 2 milhões aqui nos Estados Unidos. 12 soldados da Costa do Marfim mortos na fronteira com o Burkina Faso. Soldados dos Camarões acusados de matar 13 civis, incluindo 10 crianças. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet. A nossa referência é VOA Português. Com a mesma referência, VOA Português, pode ter acesso às nossas notícias no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora, neste dia 11 de junho de 2020, com o João Santa Rita.
O número de infecções do coronavírus subiu para mais de 2 milhões nos Estados Unidos. O número de mortos é agora de quase 113 mil. Entretanto, o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Harvard, o Dr. Ashish Jha, avisou que o número de mortos vai duplicar até setembro. O médico disse que os cidadãos americanos estão agora prontos a não voltarem ao confinamento e a viver com o vírus, afirmando que isso vai resultar entre 800 e 1000 mortes diárias. 21 estados registaram um número recorde de casos esta semana, principalmente estados ocidentais do país. A Organização Mundial de Saúde disse que a pandemia do coronavírus se está a acelerar em África, mas não há indicações que não se estejam a detectar casos graves ou de mortes. 75% dos casos estão detectados em 10 países. A África do Sul é o país mais afetado, com cerca de um quarto dos casos. Na Costa do Marfim, 12 soldados foram mortos e outros 7 ficaram feridos depois de um ataque contra um posto militar na fronteira com o Burkina Faso nesta quinta-feira, revelou uma fonte do Exército à agência Reuters. 2 polícias estão desaparecidos, enquanto um dos agressores foi morto. A fonte, cuja identidade não foi revelada, diz que os agressores são provenientes do Burkina Faso. A Costa do Marfim e o Burkina Faso lançaram uma operação militar conjunta no mês passado para combater a crescente ameaça de radicais islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico na região do Sahel. O Conselho de Segurança Nacional do Zimbábue acusou aliados do ex-presidente Robert Mugabe e alguns funcionários da oposição de espalharem boatos sobre um golpe militar iminente. O Conselho reiterou que eram apenas boatos e que o país se encontra estável. O porta-voz do órgão, o ministro da Administração Interna, Kazembe Kazembe, acrescentou que os rumores apontavam para o regresso de aliados de Mugabe, que vivem no exterior, com a ajuda de elementos das Forças Armadas e da oposição. 3 soldados dos Camarões foram acusados do assassinato de 13 civis, incluindo 10 crianças, no massacre ocorrido a 14 de fevereiro na vila de Mutombo, na região anglófona do país. O massacre foi inicialmente negado pelas Forças Armadas camaronesas, que falaram num acidente desafortunado decorrente do conflito com os separatistas anglófonos do noroeste do país, antes da pressão internacional levar a Yaoundé a admitir que pelo menos 10 crianças e 3 mulheres tinham sido assassinadas por soldados com o auxílio de uma milícia étnica. Os números anunciados pelo governo são ainda assim inferiores aos da Organização das Nações Unidas, que reportou a morte de pelo menos 23 civis no incidente, incluindo 15 crianças, 9 das quais com menos de 5 anos de idade e 2 mulheres grávidas. No Lesoto, a polícia do Açores que o antigo primeiro-ministro Thomas Tabana e a sua mulher Masaia pagaram um depósito de 24 mil dólares aos assassinos da ex-mulher Lipolelo. O casal teria se comprometido a pagar aos assassinos um total de 79 mil dólares, disse a polícia. Tabana demitiu-se recentemente do cargo de primeiro-ministro devido às acusações. Os talibãs rejeitaram hoje acusações que a liderança da Al-Qaeda está ainda refugiada em território afegão. Uma declaração dos talibãs disse que todos os combatentes estrangeiros que tinham sido baseados no Afeganistão deixaram o país. O general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, disse que o atual líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, está ainda baseado no Afeganistão. Um acordo entre os Estados Unidos e os Talibã prevê que este movimento garanta que não permitirá a permanência de forças terroristas estrangeiras no país. Um tribunal da Noruega condenou a mais de 21 anos de prisão um ativista de extrema-direita pela morte da irmã adotiva natural da China e que, num ataque a uma mesquita perto do Oslo, o ano passado, disse que tendia a matar o máximo possível de muçulmanos. Philip Manshaus, de 22 anos de idade, foi julgado por homicídio e ato terrorista e condenado a 21 anos, uma pena de prisão que pode ser prolongada por tempo indefinido. A 10 de agosto de 2019, com um colete à prova de bala e um capacete com câmara de filmar, o extremista abriu fogo sobre fiéis no centro islâmico Al-Nur, de Bairum, sem causar feridos graves antes de ser imobilizado por fiéis. A polícia encontrou depois o corpo da sua meia-irmã asiática na sua própria casa, assassinada com 4 balas.
Moçambique tem 2 focos de conflito, uma a norte e outra no centro do país, e temos a indicação de ter havido hoje mais um ataque no centro do país. A paralisação da economia provocada pela Covid-19 vai colocar Cabo Verde em recessão. E também, por culpa da Covid-19, o setor de cacau em São Tomé e Príncipe tem também problemas. Estes, entre outros temas, irão fazer parte da nossa emissão neste 18 de junho. Vamos para já, 18 de junho não, neste 11 de junho, é verdade. Vamos para já para Moçambique, onde o académico Carlton Cadeado alerta para a possibilidade de um grande ataque de vingança por parte dos insurgentes em Cabo Delgado, isto pela suposta morte de 2 dos seus líderes, sobretudo se as Forças Armadas relaxarem na sua ofensiva contra aquele grupo. Reportagem de Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, anunciou há 2 semanas a morte de 78 membros do grupo armado que há mais de 2 anos vem aterrorizando a província de Cabo Delgado. Neto disse que, na sequência do assalto à vila de Macomia, 2 dos terroristas abatidos eram 4 superiores do grupo. O acadêmico Carlton Cadeado afirmou que, quando se está perante uma situação destas, em que morrem muitas pessoas, algumas das quais são figuras destacadas, você tem 2 cenários. Ou retalia para mostrar que ainda está vivo e tem força, ou fica no silêncio durante um bom tempo para preparar a vingança.
Isso pode acontecer principalmente se o seu oponente, nesse caso as Forças Armadas, relaxarem na sua ofensiva. Mas se as Forças Armadas não relaxarem na ofensiva, mantiverem a pressão permanente, a possibilidade deles fazerem um ataque de vingança tão cedo é muito pequena. Porque o que vai acontecer? Eles vão passar mais tempo a fugir no lugar, planificar ataque para fazer a vingança.
Mas tendo em conta que muitas aldeias e localidades ficaram abandonadas, neste caso, o que é que os insurgentes iriam atacar?
Neste caso, eles podem muito bem ir atacar as propriedades, destruir, sabotar esse propósito. Até tem ainda certificado deste, certificado daquele. E eles podem fazer isso se eles sentirem que há um relaxamento da parte das forças de segurança. Agora, curioso no meio de tudo isso é onde vem a fraqueza deste grupo. Quando nos outros casos você tem uma situação dele, como acontecia com Bin Laden, por exemplo. A primeira coisa que ele fazia era publicar um vídeo a fazer ameaças de retaliação e até de mobilizar os outros. Agora, morreu esse companheiro, esses 2 líderes de Tanzânia. Nós não vimos nenhuma ação como essa.
E o que é que significaria este silêncio, na sua perspectiva?
O silêncio pode significar que eles estão altamente fragilizados, zangados, mas também pode significar que eles não têm um plano de mobilização para poder fazer a vingança como eles gostariam de fazer pela morte desses 2 companheiros. Porque estamos a falar da mesma forma como a FDF estão a fazer as ações de combate. Para alguns daqueles jovens que estão ali a lutar, hoje é uma questão de vingança para vingar a morte dos seus colegas de batalha. Esse grupo pode estar fragilizado.
Entretanto, Raul Domingos, conhecedor profundo de assuntos militares, diz que o grupo está muito ativo e não percebe a aparente inércia dos serviços de inteligência no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.
É preciso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho justamente para garantir a segurança do Estado.
Por seu turno, o analista Manuel Alves entende também ser importante investir na questão da inteligência, pelo menos para se compreender a natureza do grupo atacante.
Para que o conflito
conflito começa já a lastrar para níveis difíceis de controle.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique, tal como dizíamos. Moçambique tem dois focos de conflito, um foco a norte e outro no centro do país. O nosso correspondente André Batista reporta aqui sobre um novo ataque exatamente no centro.
O grupo de 6 homens armados que chegou ao posto de saúde durante as consultas hospitalar, além de levar medicamentos, roubou dinheiro e telemóvel dos pacientes profissionais. As casas dos técnicos de saúde foram vandalizadas. Eles chegaram e juntaram todos na sala de consultas e perguntaram onde ficam medicamentos. Então entraram e levaram tudo. Depois tiraram as pessoas do interior e lançaram fogo nas infraestruturas, explicou Gustavo Maenda, que presenciou o incidente. Relatos dos moradores locais indicam que após o incidente a aldeia entrou em pânico e alguns moradores foram forçados a pernoitar nas matas por temer a evolução do ataque contra as palhotas da aldeia. Em declarações à Voz da América, o administrador de Nhamatanda, Tomé José, disse sem detalhes que as forças de defesa e segurança foram enviadas para o terreno para avaliar o incidente. Em janeiro passado, 4 pessoas morreram, incluindo uma mulher que estava em consulta hospitalar no centro de saúde de Macorocoxo, próximo à zona do ataque, após um grupo armado ter metralhado as instalações e vandalizado as residências do pessoal técnico. As autoridades atribuíram um ataque na ocasião à autoproclamada Junta Militar de Renamo, um grupo de dissidentes do maior partido de oposição em Moçambique, que mantém guerrilheiros entrincheirados na região. Ainda na região centro de Moçambique, já em torno da detenção de 2 jornalistas na Beira, um tema que continua um debate aceso, o líder do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Mango, defendeu hoje que se deve ir buscar a fundo o que aconteceu no caso da detenção dos jornalistas e, sobretudo, se descobrir como é que os agentes da anticorrupção foram parar naquele local e naquele momento. Davis Mango manifestou preocupação com a transparência do funcionamento e da honestidade do denunciante, no caso, em apreço.
Olhando para a história, olhando para os modos operandos, porque nós conhecemos as partes. Conheço bem os jornalistas, conheço bem o empresário, e se a atuação da anticorrupção não for profissional, pode manchar aquilo que é o exercício do combate à corrupção.
Disse Davis Mango, observando que continua muito a zona de penumbra no processo da detenção dos jornalistas. O também autarca da Beira exigiu uma atuação profissional da anticorrupção, sob o risco deste órgão manchar e prejudicar o exercício de combate à corrupção e também um julgamento justo, rápido e imediato para se esclarecer as motivações do incidente. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora a Cabo Verde, onde a paralisação da economia provocada pela Covid-19 coloca o país em recessão. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia disse que será a recessão na ordem de 8%. Muitos poderão perder emprego e o nosso correspondente Eugênio Teixeira ouviu 12 economistas que traçam possíveis cenários.
Sendo um país cuja economia está fortemente dependente do turismo, que contribui com 25% para o PIB, Produto Interno Bruto, sem esquecer da remessa dos imigrantes e ajuda externa, Agnello Sanches afirma que Cabo Verde sentirá muito o peso da recessão económica.
Numa recessão, teremos menos receitas fiscais, menos emprego, haverá um impacto em toda a economia, nos investimentos públicos e privados.
Aqui estima-se que a taxa de desemprego, é o próprio governo a fazer essa projeção, poderá até ultrapassar os 20% nos próximos anos, e com tudo o que isso traz de consequência sobre o rendimento das famílias, a capacidade de consumo.
Para atenuar os efeitos adminentes da recessão económica, tanto Agnello Sanches como Paulino Dias, dois economistas ouvidos pela Voz da América, entendem que o governo deve adotar algumas medidas de forma atempada.
Impõe-se medidas de antecipação no sentido de atenuar, porque vamos ter o desemprego, mas as pessoas não podem ficar em situação de exclusão total. Nós temos um país, em termos legal, com alguma organização em matéria de poder haver almofadas de apoio social. O governo tem que mobilizar recursos.
Obviamente que e isso já foi assumido inclusive pelo próprio governo, isso levará a um aumento do endividamento. O governo será obrigado a recorrer ao endividamento para poder fechar as contas nesse cenário da redução das receitas, e aí que um segundo impacto vai ser naturalmente o aumento do nível da dívida pública em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E em São Tomé e Príncipe, este país registra nos últimos 5 meses uma queda de cerca de 90% na exportação de produtos locais devido à pandemia da Covid-19. Detalhes com Oscar Medeiros.
O cacau está entre os produtos com a maior queda nas exportações, segundo o presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe, Jorge Correia.
Temos algumas empresas que começaram a dar algum sinal positivo. Agripalma, por exemplo, ou de Palma Bio, conseguiu colocar algum produto fora. Chocolate também, mas a óleo de coco. Mas sem ser esses produtos que tiveram nos primeiros meses do ano alguma aceitação, alguma possibilidade de fazer alguma exportação, sem ser esses produtos, de uma maneira geral, nós não tivemos exportação.
De acordo com Jorge Correia, o pouco que foi exportado pelos produtores nacionais ainda sofreu uma queda significativa nos preços.
O preço do cacau, por exemplo, em janeiro, para os nossos dias, perdeu cerca de $600 por tonelada. Os produtores, as empresas que compram cacau para vender, também estão com imensas dificuldades.
Para além da agricultura, o turismo é o outro setor que enfrenta grandes dificuldades devido à pandemia da Covid-19. O presidente da Associação São Tomense do Turismo, Hamilton Cruz, fala em grandes perdas para as empresas e para os cofres do Estado.
O imposto sobre consumo, que representa cerca de 11% das receitas fiscais e cerca de 1,5% do PIB, o Estado acaba por perder essas receitas. E depois há as próprias importações, que também representam uma grande receita fiscal para o Estado, cerca de 33% em 2019, que também viram uma quebra significativa.
Oscar Medeiros, para Voz da América.
De São Tomé e Príncipe para Angola. A atualidade aqui com João Santa Rita.
Vamos agora para o IJ, onde um grupo de ativistas informou as autoridades de sua intenção de levar a cabo uma vigília no sábado contra a pedofilia, violência e abuso sexual de menores. Muniz Francisco.
Leo Passos Caniata, um dos organizadores da vigília, disse à Voz da América que um dos objetivos da atividade é de consciencializar as pessoas a abster-se destas práticas e alertar aos órgãos de justiça angolano no sentido de responsabilizar os infratores.
Nós vamos protestar contra a pedofilia e o abuso sexual de menores, não é o estupro, e também alertar essas práticas. Também exigimos justiça quanto que aconteceu com a menina Abigail. É uma menina de 4 anos que foi estuprada e assassinada ao mesmo tempo, em que o estuprador está em liberdade e a justiça nada faz. Então, por esse motivo, nós queremos chamar a atenção a toda a sociedade e os órgãos competentes do nosso país para que possam tomar providências na solução desses problemas. Não é normal que alguém, um estuprador, cometa um crime e essa pessoa possa ficar em liberdade ou impune.
De acordo com o ativista, todos os mecanismos estão a ser criados para que no sábado, às 17h30, hora local, os jovens se concentrem entram no Largo do Governo equipados de máscaras faciais e uma vela.
Hoje conseguimos já dar a entrada do documento que não é pedido de autorização, mas que dá a conhecer ao Governo Provincial, ao Comando Provincial da nossa Polícia Nacional, à Administração Municipal e os órgãos de comunicação. Então, quero dizer que por nós estamos aqui a fazer tudo possível para que a atividade possa ser realizada no dia do sábado.
Quanto ao caso de estupro e assassinato a menor Abigail, de 4 anos de idade, que ocorreu em Luanda, no ano passado, em que o suposto infrator é posto em liberdade, o ativista cívico Olavo Castigo defendeu o bom senso do Tribunal Provincial de Luanda para que o acusado seja responsabilizado criminalmente.
A justiça não pode ver cara, na verdade, deve julgar. E neste caso, nessa violação desta menina, é algo muito dramático. Imagina-te que a família perdeu a menina, na verdade, ainda vê o infrator lá a passear como se fosse, não estivesse feito nada. Então não pode ser. E vamos pedir o bom senso da justiça que possa fazer sentir, na verdade, responsabilidade à lei. Esse indivíduo que cometeu isto deve se buscar e meter atrás das grades.
Relembrar que nos últimos 3 meses o índice de criminalidade à mão armada aumentou consideravelmente na província do Ija, o que motivou o governador da província, Sérgio Lúter Roscova Joaquim, a lançar um apelo a todos os órgãos envolvidos no combate à criminalidade.
Mesmo sendo sua tarefa por lei, mas a segurança e a ordem pública não é uma tarefa exclusiva da Polícia Nacional ou dos órgãos de defesa. E os índices de criminalidade precisam ser controlados e o engajamento de todos é indispensável para garantir a tranquilidade do nosso povo.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
No meio de protestos contra a brutalidade policial e o racismo que eclodiram aqui nos Estados Unidos, especialistas identificam um aumento de ativas campanhas de desinformação. Eles dizem que os seus autores visam minar a coesão social e levar as pessoas a acreditar não haver uma realidade objetiva. Álvaro Lugero Andrade.
Marian Gagosashvili, natural da Geórgia, diz que em discussões com seus amigos imigrantes sobre os protestos de George Floyd, ela percebeu que eles tendiam a se concentrar na violência e nas pilhagens, em vez de falarem da tragédia que levou às manifestações. Para combater essa tendência crescente, Gagosashvili criou um grupo fechado no Facebook, destinado a imigrantes da Eurásia, no qual ela fala sobre justiça social e racial.
Somos da região que experimentou o colonialismo, opressão étnica, brutalidade policial, governos autoritários. Mas, por outro lado, pelo menos alguns de nós, na nossa região, que têm privilégios de brancos, não sofremos discriminação racial. Não estamos no lugar dos afro-americanos negros, que há séculos sofrem escravidão, linchamento, assassinatos, brutalidade policial sem qualquer punição.
Temas em torno da justiça racial e social têm sido alvo de campanhas de desinformação espalhadas nas redes sociais. O objetivo é alimentar o preconceito racial ao usar notícias falsas e manipulação. Um exemplo recente foi a hashtag DCBlackout no Twitter, que de forma falsa dizia que as autoridades tinham bloqueado os sinais de telefones celulares e outros dispositivos durante um protesto na capital americana para impedir a denúncia de incidentes de brutalidade policial. Alex Engler é analista da Brookings Institution.
A campanha de um eventual bloqueio de Washington e as outras campanhas de propaganda que vimos assistindo durante os protestos lembram certamente as recentes campanhas de influência estrangeira que são orientadas para promover divisões entre os cidadãos americanos em questões particularmente polarizadoras.
O jornal Washington Post informou que a campanha de bloqueio foi iniciada por uma conta com apenas alguns seguidores e depois explodiu em popularidade ao ser estimulada por contas falsas. O objetivo é confundir as pessoas para que elas possam dizer o que é real e o que não é, diz Patrick Warren, professor da Clemson University.
Ao minar a coesão social, para fazer as pessoas acreditarem que é impossível descobrir a verdade objetiva sobre as coisas e que não vale a pena tentar, vamos voltar a 2016. Vimos relatos de ambos os lados do espectro político americano, ambos atacando a mídia, um da esquerda, outro da direita.
Warren afirma que a desinformação pode ser ainda mais perigosa quando se trata de tópicos como vacinas ou a pandemia da
Covid-19. Qual é a taxa de transmissão da Covid-19? Eu não faço ideia. As pessoas realmente não sabem. Depende de muitas coisas e essa incerteza leva ao terreno fértil da desinformação.
Especialistas destacam, no entanto, que as plataformas de redes sociais estão a melhorar a sua capacidade de identificar informações e fontes falsas e começam a bloquear essas iniciativas, embora continuem a ressurgir em grandes movimentos sociais.
Quem estava a protestar em Washington DC ficou muito triste, compreensivelmente, com a brutalidade policial. Por isto, era mais provável que criticassem a ação do governo e se preparassem, especialmente após essas violentas interações com cidadãos policiais. Muitos podiam admitir que o governo foi ao extremo, como interromper todas as comunicações e depois, quem sabe, algo pior.
Os especialistas concordam ser impossível combater completamente a desinformação, mas admitem ser possível gerir essa pandemia de desinformação. Eles aconselham as pessoas a fazerem uma pausa, a avaliar o que leem e a examinar os seus próprios conceitos para evitarem ser manipuladas.
Na Nigéria, um número crescente de crianças integrou a força de trabalho nos últimos tempos com o encerramento das escolas devido à pandemia do novo coronavírus. Especialistas que seguem o trabalho infantil dizem ter notado um aumento de vendedores ambulantes e crianças ali para as ruas ao mesmo tempo que pedem dinheiro para as suas famílias.
Abubakar Mohamed estuda carpintaria e fabrica móveis desde os 9 anos de idade. Agora, aos 15 anos e com a escola fechada devido ao coronavírus, ele trabalha em tempo integral para sustentar a família.
Estou com saudades da escola. Fico aqui até que esse coronavírus desapareça. Estou aqui porque preciso ganhar algum dinheiro, mas quando a escola reabrir, vou voltar.
A mãe de Abubakar agradece a ajuda e diz que decidiu dar-lhe uma oportunidade para aprender uma profissão.
Eu disse-lhe para aprender um trabalho manual, porque não há dinheiro em casa e quando o pai não estiver mais, ele poderá cuidar dos filhos mais novos.
Embora o trabalho infantil na Nigéria seja ilegal desde 2003, a prática é generalizada no país. Valentim Zia é dono da oficina em que Mohamed e outras 6 crianças trabalham.
Se os pais deles querem que eles trabalhem conosco, não recebemos qualquer dinheiro para estarem aqui. Olhamos para as suas habilidades e, se tem jeito, negociamos e vemos o que é possível fazer.
Estima-se que 15 milhões de crianças integram a força de trabalho na Nigéria, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a taxa mais alta na África Ocidental. A OIT diz que o afrouxamento das medidas de restrições na Nigéria, mantendo as escolas fechadas, provocou um rápido aumento na taxa do trabalho infantil.
Agora que as restrições foram reduzidas, notamos um aumento de crianças a trabalhar para ajudar as famílias a sobreviver, particularmente na ajuda na compra de alimentos. No momento, temos mais menores no mercado de trabalho.
Os críticos do trabalho infantil apontam a pobreza e as percepções culturais como principais obstáculos à eliminação do trabalho infantil na Nigéria. Embora as escolas estejam a ministrar aulas online, também como forma de manter os alunos ocupados, muitos como Mohamed não têm acesso à educação online. Também por isso, trabalham à espera da reabertura das escolas.
Caminhando para o final, o desporto.
Vamos começar com La Liga, o campeonato espanhol, sem dúvida um dos mais seguidos pelos adeptos do futebol através do mundo, regressa hoje. E o campeonato recomeça com o jogo Sevilha-Betis. Sevilha em terceiro lugar, mas com apenas 2 pontos de vantagem sobre o quarto, quinto e sexto classificados. Portanto, jogo importante para os sevilhanos, os homens do Sevilha. O atual líder do campeonato espanhol, o Barcelona, joga no sábado, no campo do Mallorca. A grande notícia no Barcelona é que o português Nelson Semedo não pôde treinar porque violou as regras em vigor para se impedir a propagação do coronavírus. Nelson Semedo resolveu ir a uma festa de aniversário de uns amigos. Agora está em casa e não pôde treinar ontem. Não há juízo. Real Madrid, a 2 pontos do Barcelona, joga no domingo em casa contra o Eibar. Em Portugal, ontem o Porto isolou-se novamente no topo do campeonato. Bateu em casa o Marítimo por 1-0, enquanto o Benfica, a ganhar por 2-0 ao Portimonense, deixou-se empatar e está agora a 2 pontos do Porto. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, recusou-se a comentar este mau período do Benfica, mas afirmou.
Toda a gente está pressionada, dependendo daquilo que são os objetivos de cada equipa. Há quem lute pela Europa, há quem lute por ganhar campeonatos, no caso dos dois primeiros classificados, e há quem lute para não descer. Por isso, eu disse e volto a repetir, à medida que se vai aproximando a final do campeonato, as coisas vão ficando mais difíceis, numa atmosfera, num ambiente também diferente, onde, sinceramente, não pensei ser tão difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ontem na Alemanha, o inevitável Bayern de Munique qualificou-se para a final da Taça da Alemanha. Bateu em casa o Frankfurt por 2-1. Bayern, que comanda também o campeonato, vai disputar a final
com os homens da Aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que sem dúvida quer dar uma dor de cabeça grande ao Bayern.
Hoje em destaque nessa emissão, o número de infecções do novo coronavírus ultrapassa os 2 milhões aqui nos Estados Unidos, 12 soldados da Costa do Marfim mortos na fronteira com o Burkina Faso e soldados dos Camarões acusados de matar 3 civis, incluindo 10 crianças. Com estas notas, marcamos o ponto final, esta segunda parte da nossa emissão expertise. Convosco esteve o Mariano Bartolomeu na produção e a Ana Miguel ao microfone. Amanhã voltaremos ao contacto. Amanhã é sexta-feira. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Ana Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington a sua emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 11 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em VOA Português, por onde pode acompanhar esta emissão, mas também durante todo o dia pode seguir os nossos textos, áudios, vídeos e muitas fotos através do seu computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, enviar vídeos, textos, fotos, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número, mais um, 908-652-4584. E vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, número de infecções do coronavírus ultrapassa os 2 milhões nos Estados Unidos. 12 soldados da Costa do Marfim mortos na fronteira com o Burkina Faso e soldados dos Camarões acusados de matarem 13 civis, incluindo 10 crianças. Voz América, emissão em português. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça. O tema de hoje é saúde mental em tempo de pandemia, isso mais à frente. Em Moçambique, um grupo armado saqueou medicamentos e depois incendiou ontem as instalações do posto de saúde da localidade de Xedeia, no distrito de Inhamatanda, na província de Sofala, disseram à Voz da América testemunhas nesta quinta-feira. O grupo de 6 homens armados, além de levar medicamentos, roubou dinheiro e telemóveis dos pacientes e profissionais, além de ter vandalizado casas dos técnicos de saúde. Em declarações à Voz da América, o administrador de Inhamatanda, Tomé José, disse, sem dar detalhes, que as forças de defesa e segurança foram enviadas para o terreno para avaliar o ataque. Até agora, ninguém reivindicou a ação. Entretanto, mais à norte, o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, anunciou recentemente a morte de 78 membros do grupo armado que há mais de 2 anos vem aterrorizando a província de Cabo Delgado, entre eles 2 importantes líderes. Ante o aumento da intensidade dos combates e a morte daqueles líderes, analistas alertam para a possibilidade de um grande ataque de vingança por parte daqueles grupos, como nos diz desde Maputo Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, anunciou há 2 semanas a morte de 78 membros do grupo armado que há mais de 2 anos vem aterrorizando a província de Cabo Delgado. Neto disse que, na sequência do assalto à vila de Macomia, 2 dos terroristas abatidos eram 4 superiores do grupo. O acadêmico Cartoon Cadeado afirmou que, quando se está perante uma situação destas, em que morrem muitas pessoas, algumas das quais são figuras destacadas, você tem 2 cenários. Ou retalia para mostrar que ainda está vivo e tem força, ou fica no silêncio durante um bom tempo para preparar a vingança.
Isso pode acontecer principalmente se o seu oponente, nesse caso as Forças Armadas, relaxarem na sua ofensiva. Mas se as Forças Armadas não relaxarem na ofensiva, mantiverem a pressão permanente, a possibilidade deles fazerem um ataque de vingança tão cedo é muito pequena. Porque o que vai acontecer? Eles vão passar mais tempo a fugir no lugar planificar, planificar ataque para fazer a vingança.
Mas tendo em conta que muitas aldeias e localidades ficaram abandonadas, neste caso, o que é que os insurgentes iriam atacar?
Neste caso, eles podem muito bem ir atacar as propriedades, destruir, sabotar esse propósito. Até tem ainda certos portais desse, certos portais daquele. E eles podem fazer isso se eles sentirem que há um relaxamento da parte das forças de segurança. Agora, curioso no meio de tudo isso, é onde vem a fraqueza deste grupo. Quando, nos outros casos, você tem uma situação dessa, como acontecia com Bin Laden, por exemplo, a primeira coisa que ele fazia era publicar um vídeo a fazer ameaças de retaliação e até de mobilizar os outros. Agora, morreu esse companheiro, esses dois líderes tanzanianos. Nós não vimos nenhuma ação como essa.
E o que é que significaria este silêncio, na sua perspectiva?
O silêncio pode significar que eles estão altamente fragilizados, zangados, mas também pode significar que eles não têm um plano de mobilização para poder fazer a vingança como eles gostariam de fazer pela morte desses dois companheiros. Porque estamos a falar da mesma forma como as FDF estão a fazer as ações de combate. Para alguns daqueles jovens que estão ali a lutar, hoje é uma questão de vingança para vingar a morte dos seus colegas de batalha. Esse grupo pode estar fragilizado.
Entretanto, Raul Domingos, conhecedor profundo de assuntos militares, diz que o grupo está muito ativo e não percebe a aparente inércia dos serviços de inteligência no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.
Eu preciso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho justamente para garantir a segurança do Estado.
Por seu turno, o analista Manuel Alves entende também ser importante investir na questão da inteligência, pelo menos para se compreender a natureza do grupo atacante.
Para que o conflito comece já a lastrar para níveis difíceis de controle.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, desde Maputo. Vamos agora para Luanda. Numa altura em que os níveis de propagação da Covid-19 na África do Sul são cada vez mais elevados, os estudantes angolanos dizem-se abandonados, sem apoio nem a solidariedade do governo e muito particularmente da embaixada ou dos consulados angolanos naquele país. Vrans Rodrigues, da capital angolana.
Diante das dificuldades criadas pelo isolamento social decretado pelas autoridades locais devido ao aumento dos casos de contaminação em muitas províncias sul-africanas, os estudantes baseados na cidade de Joanesburgo dizem que as fontes de sobrevivência estão cada vez mais escassas. Muitos deles passaram a viver de trabalhos sazonais, como tarefeiros, para pelo menos comprar comida, como é o caso de Camuleca dos Santos.
Como estamos a nos autossustentar durante esta fase? Uns ainda têm os seus cartões eletrônicos no ativo. Outros, eu particularmente faço alguns trabalhos aqui locais e tenho recebido alguns dinheirinhos e tenho feito o meu autossustento. Infelizmente, a nossa embaixada angolana não tem nos ajudado, seja financeiro, acompanhamento de como nós estamos a nos prevenir. Não temos recebido nenhum apoio. Não estamos a usufruir, não é, do apoio, seja financeiro ou seja de bens alimentares, por parte do governo sul-africano.
Edson Augusto, estudante de Engenharia de Construção Civil, disse à Voz da América que nem mesmo os esquemas de remessas de dinheiro a partir da Namíbia têm sido possíveis depois que os três países fecharam as suas fronteiras. E a solução tem sido, por enquanto, o recurso à ajuda de amigos.
E uma vez que as fronteiras estão fechadas, alguns têm se refugiado na casa de alguns amigos ou em suas famílias. Não temos recebido nenhum pronunciamento da parte da embaixada do consulado, nem algum apoio financeiro ou apoio social. Há um número elevado de angolanos que manifestam-se regressar para Angola. O consulado angolano criou um grupo de WhatsApp e pediu os nomes e cópias do passaporte. Já enviamos, mas ainda não recebemos nenhuma notícia até agora que o governo vai agir consoante esta preocupação. A minha mensagem para o governo é que eles sejam um pouco mais eficientes. Uma mensagem de esperança por parte do governo, de incentivo, que não estamos sozinhos, abandonados nesta luta, para que possam então encorajar aqueles estudantes e aqueles que vieram aqui para a consulta médica.
Para além do apoio aos estudantes, Tadeu Vicente, que está a fazer mestrado na área de liderança, sugere do governo um envio urgente de voos humanitários para repatriar os angolanos da África do Sul devido ao aumento de contágio da Covid-19.
É neste exato momento, creio eu, que humanos que nós somos, pelos direitos humanos que nós obedecemos que deveríamos fazer sentir a solidariedade, mas não é isso que está a acontecer. Creio que a embaixada ou consulado iria fazer melhor, fazer uma lista daqueles angolanos que precisam e darem mesmo sustento, e principalmente também de estudantes. Estudantes que dependem da Angola, estudantes que dependem de uma transferência e estudantes que dependem de uma ajuda, que muitas das vezes as tais ajudas não é necessário dos pais, mas sim seria do nosso governo angolano, aqui nas instituições que é o consulado e a embaixada. Repito, os jovens aqui estão a estudar, quadros angolanos. Exemplo, a minha pessoa, eu estou a terminar o meu mestrado, é por esforço singular, mas há certas ajudas que bem deveria também receber do nosso consulado.
Os três entrevistados da Voz da América asseguraram que não há entre os estudantes angolanos quaisquer casos de contágio da doença. Dados apresentados recentemente pelo governo apontam que na África do Sul estão cerca de 1.200 cidadãos nacionais que pretendem regressar à Angola.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje, a quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Na conversa com Ana Guedes, ela fala hoje sobre saúde mental em tempo de pandemia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre temas de saúde, saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam usar de boa saúde.
Doutora, hoje vamos falar sobre situações estressantes, como, por exemplo, a questão da pandemia, a questão, às vezes, de alturas da nossa vida em que temos um grande stress em cima de nós e gostaríamos de saber como aliviar um pouco esse stress. O que é que se pode esperar em termos de saúde quando nós nos fomos confrontados, por exemplo, com uma pandemia como a atual de Covid, em termos do nosso organismo, em termos da nossa saúde psicológica e mental?
Pois, Ana, nós sabemos que o stress é uma condição que afeta muita gente a nível mundial, quer seja por causa do estilo de vida que a pessoa leva, quer seja por causa do trabalho e por aí fora, tem diferentes causas. Ora, quando nós estamos numa situação destas, uma situação de pandemia ou uma situação de conflitos, que essa situação naturalmente vai gerar um stress acrescido às pessoas, porque vai causar uma pressão psicológica. E por conta disso as pessoas vão estar em constante stress, medo, ansiedade, por aí fora. Isso por causa dos riscos que advêm dessa situação. Se for uma situação de conflitos, por exemplo, as pessoas ficam sempre com medo, não sabem o que, é que vai acontecer, e isso causa uma ansiedade, um stress constante. Para o caso específico da pandemia, as pessoas naturalmente têm um stress e uma ansiedade por causa dos riscos da contaminação e todas essas questões de obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar até problemas mentais. Então, essa é uma daquelas situações que não pode passar de forma despercebida. Nós, quando estamos quando está a viver uma situação de stress, de conflito, de uma pandemia como esta, é preciso nós também termos muita atenção para não só preocuparmos com a parte física, mas também nos preocuparmos com a parte mental.
Isso, doutora, porque há muitas pessoas que não exteriorizam os seus sentimentos, não exteriorizam aquilo que pensam, não fazem ou não fazem com facilidade e, portanto, é como se fosse uma caixinha que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e um dia pode rebentar e as pessoas depois não entendem porque é que aquela pessoa está a agir daquela maneira. O que é que se faz, o que é que o médico, por exemplo, ou um psicólogo pode recomendar em termos de minimizar este impacto, este stress nas pessoas, não só físico, mas, acima de tudo, estamos a falar da parte mental, portanto, a parte psicológica da pessoa?
Olha, Ana, uma das formas de minimizar este stress tem exatamente a ver com o que é que nós estamos a receber de fora. Quando eu falo de o que é que nós estamos a receber de fora, falo, por exemplo, de que tipo de notícias, de que tipo de informações é que nós estamos a receber. Porque para chegar até nós, é primeiro por causa de uma informação e depois também podemos sentir na pele, porque uma pessoa próxima já foi afetada, não é? Então, é muito importante nós termos fontes credíveis de informação. Nós temos que evitar assistir, ler e ouvir notícias que nos possam causar mais ansiedade ou stress. E quando nós vamos à procura de informação, porque a pessoa naturalmente tem que estar informada, nós temos que procurar informação de fontes bastante credíveis. E tendo essa informação, muito mais facilmente nós saberemos o que é que nós temos que fazer, que ações concretas é que nós podemos tomar para nos protegermos ou nos precavermos dessa situação na qual se está a viver. E evitarmos o tipo de informação que vem de qualquer maneira de fontes não credíveis, porque isso acaba nos causando muito mais stress. Outra questão que é muito importante é a questão de nós nos associarmos a pessoas que nos deem algum conforto, algum alento. Nós temos que reforçar as nossas relações familiares. Isso é bastante importante, porque a família é o centro, não é? Então, se nós temos connosco a nossa família por perto, é de alguma forma reconfortante, mesmo que estejamos a viver uma situação difícil, é reconfortante saber que nós temos alguém por perto. E ligado a isso, é preciso que nós termos o hábito de exteriorizar aquilo que nós sentimos. Porque guardar os sentimentos, ficarmos fechados, não nos ajuda, ficamos a pensar e a pensar, e isso vai causando cada vez mais stress. Então, nós temos que ser capazes de exteriorizar aquilo que são as nossas preocupações e até, se for o caso, podemos pedir ajuda de algum profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, para podermos ajudar a reorientar o nosso pensamento, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, de modo a tentarmos evitar no máximo possível este stress aumentado e esta ansiedade, que depois vão levar a outro tipo de problemas mentais.
Doutora, para além das pessoas poderem procurar outras pessoas que têm uma imagem mais positiva ou menos negativa sobre várias situações que nos causam stress, o que é que a pessoa em si, por exemplo, poderá fazer antes de poder recorrer a um especialista, a um psicólogo ou a um psiquiatra? O que é que as pessoas, por exemplo, no seu dia-a-dia podem fazer para aliviar a tensão que às vezes sentem, por exemplo, durante o dia e que às vezes levam para casa e acaba, pois, por influenciar toda a situação familiar? O que é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia?
Olha, as pessoas têm que desviar o foco daquela situação que é preocupante. Quando eu falo de desviar o foco, falo de encontrar coisas alternativas para fazer. Por exemplo, a questão da prática de exercício físico ajuda muito a relaxar, ajuda muito a pessoa não ficar completamente concentrada numa única coisa. Isto é muito importante. E pode, só a questão de exercício físico já faz um trabalho enorme na sensação de bem-estar e trazer uma calmia na pessoa. Isso é um aspecto importante. E depois, outra coisa é que também as pessoas podem desenvolver outros hábitos, não é? Como, por exemplo, a questão da leitura, cuidarem mais de si, cuidarem mais do próximo, tudo isso no sentido de tentar desviar o foco daquele assunto que é bastante preocupante. Então, temos que tentar encontrar hobbies, tentar encontrar divertimentos no dia a dia para podermos, não diria esquecer, mas seria mais desviar a nossa atenção para coisas mais positivas e que nos tragam benefícios maiores, como a leitura, já falei da prática de exercício físico, enfim, esse tipo de coisas
pode ajudar a melhorar a nível individual antes mesmo de termos que procurar um psicólogo.
O que é que para a classe médica situações de stress preocupam? Quais são, quando os médicos olham para a situação de um país, a situação do mundo, o que é que os aflige em termos, por exemplo, da saúde mental das populações?
Olha, Ana, um aspecto importante é a questão do cuidado das necessidades básicas, não é? E a criação de estratégias para garantir que as pessoas possam descansar, não trabalhem muito e tentem, de alguma forma, garantir que o assunto que causa stress não seja a sua prioridade no dia a dia. Quando nós olhamos, por exemplo, os profissionais de saúde, é um bocadinho complicado, porque no seu dia a dia tem que estar em contato com pessoas e há sempre muita incerteza, há sempre muita dúvida, mas na medida do possível é preciso que este profissional de saúde cuide das suas necessidades básicas, porque só assim é que ele poderá estar apto para poder ajudar as outras pessoas.
Na atual situação, doutora, uma das coisas que se fala muito é os trabalhadores na linha da frente. Portanto, trabalhadores, a maior parte deles fala-se da classe médica, a classe dos enfermeiros, toda uma classe de pessoas que trabalham na área da saúde e que estiveram na linha da frente e sobre a qual houve um grande impacto psicológico. Doutora, como médica, o que que tira desta situação da forma como muitos médicos e muitos enfermeiros e paramédicos respondem a esta situação de grande stress?
Olha, Ana, primeiro eu iria dizer que os médicos são verdadeiros heróis, porque os médicos, os profissionais de saúde, enfermeiros e por aí fora, porque são exatamente as pessoas que estão ali na linha de frente, independentemente da circunstância na qual estejam. E muitas vezes têm que fazer sacrifícios pessoais, sacrifícios familiares, para poder estar ali a apoiar as pessoas. E para esse tipo de pessoas, naturalmente, é preciso que também lembre-se de cuidar delas. Tem que tentar utilizar métodos para lidar com esse tipo de situação, como fazer pausas e descansar entre os turnos de trabalho e até tirar algum momento, que seja 30 minutos dentro do trabalho, para poder descansar a cabeça e recarregar as energias, não é? Isto tudo tem que estar associado naturalmente a questões de ter uma boa alimentação, uma dieta saudável e tentar ficar em contato com a família, porque de facto é uma situação muito estressante e nós pensamos que temos que estar 24 horas ali a ajudar as outras pessoas, mas se nós não nos ajudamos a nós primeiro, isto pode piorar o nosso estado e nós não estaremos em condições de prestar o apoio necessário às outras pessoas. Portanto, antes de pensarmos no nosso próximo, nós temos que pensar em nós e arranjar formas de minimizar esse stress que nos é causado por estarmos na linha da frente.
Para terminar, que conselhos dá à nossa audiência em termos da sua saúde mental, em termos da saúde mental da nossa audiência?
Pois, Ana, lembrar que, como referimos no início da nossa conversa, é normal as pessoas sentirem-se estressadas, é normal as pessoas sentirem-se ansiosas quando está em períodos de tensão, períodos de stress, de conflitos, de pandemias, é perfeitamente normal. Mas é preciso que nós nos lembremos que esta é uma situação transitória, não é? E que cuidemos de nós. Então, temos que sempre procurar cuidar de nós, da nossa saúde, não só mental, mas também a nossa saúde física. E seguir as recomendações ou as orientações que vão sendo emanadas pelas autoridades sanitárias para podermos garantir que no fim de tudo isto, possamos voltar à normalidade. Portanto, temos que cuidar de nós, temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que evitar o stress, temos que evitar a ansiedade, aplicando as medidas ou as estratégias que eu me referi inicialmente.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Estivemos com a doutora Graça Matinha a falar sobre questões de saúde, hoje dedicadas também a essa, à saúde mental, que muitas vezes nós tendemos a esquecer a favor da saúde física. Nós vamos voltar para a semana e até lá despedimos todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Matinha, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, Ana. Uma boa semana a todos para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O número de infecções do coronavírus subiu para mais de 2 milhões nos Estados Unidos. O número de mortes é agora de quase 113 mil. Entretanto, o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Harvard, o Dr. Ashish Jha, avisou que o número de mortes vai duplicar até setembro. O médico disse que os cidadãos americanos estão agora prontos a não voltarem ao confinamento e a viver com o vírus, afirmando que isso vai resultar entre 800 e 1000 mortes diárias. 21 estados registaram um número recorde de casos esta semana, principalmente estados ocidentais do país. A Organização Mundial de Saúde disse que a pandemia do coronavírus se está a acelerar em África, mas não há indicações que não se estejam a detectar casos graves ou de mortes. 75% dos casos estão detectados em 10 países. A África do Sul é o país mais afetado, com cerca de um quarto dos casos. Na Costa do Marfim, 12 soldados foram mortos e outros 7 ficaram feridos depois de um ataque contra um posto militar na fronteira com o Burkina Faso nesta quinta-feira, revelou uma fonte do Exército à agência Reuters. 2 polícias estão desaparecidos, enquanto um dos agressores foi morto. A fonte, cuja identidade não foi revelada, disse que os agressores são provenientes do Burkina Faso. A Costa do Marfim e o Burkina Faso lançaram uma operação militar conjunta no mês passado para combater a crescente ameaça de radicais islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico na região do Sahel. O Conselho de Segurança Nacional do Zimbábue acusou aliados do ex-presidente Robert Mugabe e alguns funcionários da oposição de espalharem boatos sobre um golpe militar iminente. O Conselho reiterou que eram apenas boatos e que o país se encontra estável. O porta-voz do órgão, o ministro da Administração Interna, Kazembe Kazembe, acrescentou que os rumores apontavam para o regresso de aliados de Mugabe, que vivem no exterior, com a ajuda de elementos das Forças Armadas e da oposição. 3 soldados dos Camarões foram acusados do assassinato de 13 civis, incluindo 10 crianças, num massacre ocorrido a 14 de fevereiro na vila de Mutumbo, na região anglófona do país. O massacre foi inicialmente negado pelas Forças Armadas camaronesas, que falaram num acidente desafortunado decorrente do conflito com os separatistas anglófonos do noroeste do país, antes da pressão internacional levar a Yaoundé a admitir que pelo menos 10 crianças e 3 mulheres tinham sido assassinadas por soldados com o auxílio de uma milícia étnica. Os números anunciados pelo governo são ainda assim inferiores aos da Organização das Nações Unidas, que reportou a morte de pelo menos 23 civis no incidente, incluindo 15 crianças, 9 das quais com menos de 5 anos de idade e 2 mulheres grávidas.
Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sangre, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna.
E assim terminamos a emissão de hoje, 11 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem, cuidem-se, até amanhã. This program